Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade mais.
Programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM, mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos, estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. É isso mesmo, hoje dia 8 de março de 2024, um dia especial, né? Mais Justiça, que há mais de 10 anos nessa parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1, também estamos ao vivo através das nossas redes sociais. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora você tem esse encontro marcado. Toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, nós chegamos aqui com o programa Mais Justiça. Como eu anunciava, um dia especial, pois hoje é o Dia Internacional da Mulher. Claro que a gente quer aproveitar essa data, coincidentemente caiu numa sexta-feira, e a gente quer aproveitar sim para falar sobre isso. Mas deixa eu aproveitar para falar também como é que você assiste o programa. Pelas ondas do rádio, na frequência 106,1. Também pela TV Mais, através das nossas redes sociais, você pode nos acompanhar pelo nosso Facebook, coloca na busca do seu aplicativo Mais FM TV Mais, coloca também no nosso canal no YouTube, e aí você consegue assistir de tela cheia, no conforto do seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, coloca na busca TV Mais ou próprio nome do programa Mais Justiça. Dá para acompanhar também pelo Radiosnet e também pelo nosso portal maisfm.com. Enfim, dá para você assistir de qualquer forma. E aí, para participar, você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 883581-2171, nosso principal canal de contato com você, ouvinte internauta, mas também dá para participar através das nossas redes sociais. Coloca lá no chat, coloca lá nos comentários do programa, tanto no Facebook como também no YouTube, e a gente vai poder trazer a participação de vocês, ouvintes e internautas. Deixa eu dar as boas-vindas às advogadas que estão aqui conosco para falar sobre um tema muito interessante, para falar não somente sobre o Dia Internacional da Mulher, mas também sobre os direitos das mulheres. Mas não vamos falar daqueles direitos que todo mundo fala, vamos falar de outros direitos, direitos que muitas vezes vocês mulheres que estão aí nos acompanhando nem sabem que têm. Mas deixa eu dar primeiramente as boas-vindas a elas. Começar aqui com a doutora Márcia Teixeira. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça. Muito bom dia. Pode falar aqui bem pertinho desse microfone.
Boa tarde já a todos, né? Quase.
Boa tarde, verdade.
Primeiro eu quero agradecer, Daniela, a oportunidade de estarmos aqui hoje, principalmente nesse dia. É um dia muito importante para nós e, como eu já falei desde cedo, né? Hoje nós não queríamos falar só sobre tristeza, violência doméstica, mas que hoje seja um dia feliz, que a gente possa aproveitar de uma outra forma, que possa reconhecer realmente nosso valor, nossa força, e que isso sirva para enfatizar e outras mulheres possam estar nesse mesmo sentido. Vou me apresentar um pouco. Meu nome é Márcia Teixeira, sou advogada criminalista, atuo principalmente na região do Iguatu, mas no Brasil todo, e enfrento diariamente tudo isso que iremos relatar aqui hoje, mas hoje estou aqui para falarmos de coisas boas também, e que quem tiver dúvida pode nos perguntar, que estaremos aqui à disposição.
Muito bem, doutora Márcia Teixeira, chamar também para participar aqui do programa Mais Justiça, dar as boas-vindas para ela, doutora Raíssa Medeiros, seja bem-vinda ao programa.
Obrigada, bom dia, Daniela, bom dia aos telespectadores. Hoje, né, eu quero agradecer primeiramente por estarmos aqui hoje numa data tão importante para falar de um assunto tão importante, né, uma data especial, um assunto que é de extrema importância.
De fato, né, que bom que o Mais Justiça está acontecendo nesse 8 de março. E aí você já deve ter escutado, mas é bom lembrar, deixa eu trazer aqui a lembrança do porquê do 8 de março. O 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, uma data comemorativa, ele foi oficializado pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. O primeiro registro associado ao 8 de março foi na Rússia, com o acerramento da Primeira Guerra Mundial e as condições precárias de vida, onde trabalhadoras russas mobilizaram 50 mil pessoas para pedir por pão e paz. Começou dessa forma. Hoje tem aí uma conotação de outras lutas, né, da questão de violência de gênero, contra a violência doméstica. Várias outras questões são colocadas em pauta após tudo isso. Mas aí, falar sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente também tem que lembrar da experiência pessoal e profissional, né? Como é que a gente consegue separar essas duas coisas? Como é que a mulher consegue fazer tudo isso? A gente começa o programa, obviamente, enaltecendo o público feminino, já que esse é, com certeza, o nosso dia. Quem pode começar? Doutora Márcia?
Posso falar. Como você relatou, e eu fico muito feliz, porque, assim, o primeiro 8 de março foi em 1975, o ano que eu nasci. Então, eu acho que eu já nasci lutando e eu sou muito feliz por essa data, porque, assim, hoje nós podemos pensar que enfrentamos bastante luta, é verdade. Contudo, Daniela, essa luta já foi bem maior. Nós já fomos bastante discriminadas, apesar de sermos hoje, mas as que nos antecederam, realmente, elas tiveram um papel importantíssimo e que fizeram com que nós até tivéssemos o direito de nos igualarmos como ser humano. Nem assim nós éramos vistos, né? Porque na Grécia Antiga, as mulheres, ela não tinha o direito de ler, ela não tinha o direito de escrever. E acredito que todos saibam que no período medieval, as mulheres que elas iam de contraponto à igreja, que elas não respeitavam aqueles dogmas, não seguiam passo a passo como a igreja determinava, elas eram tidas como bruxas e eram queimadas vivas. Então, com o passar do tempo, várias lutas foram sendo seguidas. O primeiro 8 de março foi em 1975, realmente, o ano que eu nasci. E de lá para cá vieram outras lutas. Para você ter ideia, apenas em 1827 é que a mulher teve direito de entrar em uma sala de aula. Em 1932 foi que teve direito ao voto. Em 2010 nós tivemos a nossa primeira presidenta mulher. E essas são as várias lutas pelas quais nós viemos passando ano a ano. E graças a Deus, cada ano que passa, cada luta que a gente enfrenta, nós temos sim resultados positivos. Porque hoje nós somos mulheres fortes, nós somos mulheres estruturadas emocionalmente. E a inteligência também faz parte da mulher hoje, que não era considerada nem que tivesse pensamentos. Quanto mais ser inteligente.
Doutora Raíssa, também pode comentar conosco a importância dessa data, de falarmos do público feminino, que, como falam, né, as mulheres querem dominar o mundo. Não, as mulheres querem ter direito, assim como os homens, né? Não é a necessidade de superioridade, mas sim de igualdade.
Exatamente, eu faço minhas as palavras da doutora Márcia. Eu, como mulher advogada, e eu faço parte do Conselho dos Direitos da Mulher, sou vice-presidente, então eu já estou há 2 anos nessa luta, né? Que não é uma luta fácil, a gente encontra muitos objetivos, mesmo com os avanços que tivemos, mas que é uma luta que nunca vai ter fim. E temos que estar cada dia mais, né, procurando trazer informações. A gente procura sempre estar trazendo informações para as mulheres, trazendo, porque muitas delas, por falta de orientação, por falta de informação mesmo, elas deixam os seus direitos passarem, né? Não vão atrás disso.
É verdade. E aí a gente teve a ideia de trazer no programa, né, mencionar aqui alguns direitos que são poucos falados, né, são pouco falados. Muito se fala sobre a questão da violência doméstica, sobre a licença maternidade e tal, mas tem alguns direitos das mulheres que, primeiro, muitos são negligenciados e dificilmente as mulheres sabem disso. Como, por exemplo, e algumas novidades, né? A gente, inclusive, mencionou aqui na programação da Rádio Mais FM e TV Mais, a lei que trata sobre a pobreza menstrual. Inclusive, a doutora Raíssa pode até comentar conosco. É uma novidade, é um avanço, e existia essa necessidade desse projeto de lei para amparar as mulheres brasileiras.
Sim, é um avanço, né? Uma lei que ela tem como público-alvo principal mulheres de entre 10 a 49 anos, que se encontram em situação de extrema pobreza, mulheres presidiárias ou que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. É um público que é extremamente vulnerável, porque esse tema, né, da saúde menstrual, ele, infelizmente, até hoje em dia ainda é um tabu muito grande, principalmente para as mulheres que sentem muita vergonha de falar sobre esse tema. E essa lei, ela vem exatamente para auxiliar nisso, para trazer essa dignidade para as mulheres. Porque a questão da saúde menstrual é uma questão de direitos humanos, é uma questão que, com o avanço, né, com essa iniciativa dessa lei, as mulheres podem ter o acesso a absorventes e itens de higiene menstrual gratuito, coisas que porque a mulher passa muito tempo da vida dela menstruando, né? É um período muito grande. E muitas delas não têm condição de estar ali todo mês, tendo que comprar o absorvente e tudo. Usam de outros meios que acabam impactando na saúde delas, causando infecções, trazendo problemas na autoestima. É tanto que nesse período menstrual das mulheres acontece uma grande evasão escolar das meninas. Até mesmo por essa falta de condição, por vergonha.
De fato, né? Tem esse projeto de lei aí sendo mencionado agora, já está em vigor. Algumas mulheres já estão recebendo, inclusive, né, esse absorvente de forma gratuita, principalmente as mulheres que estão ali dentro do perfil necessário, né? O perfil, né? A questão da idade, a questão da vulnerabilidade social, financeira, enfim, tem todo um critério. Mas aí, passando para um outro direito que pouco se fala, é a questão do auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. A gente fala muito sobre violência doméstica, né, doutora Márcia? Mas pouco se fala nesse direito das mulheres que estão passando por essa situação.
Quando a gente fala em violência doméstica, nós temos que pensar na violência doméstica como um todo, né? Não só a violência doméstica em si, com seu companheiro, mas também ao não estupro, ao direito de ter a sua dignidade sexual respeitada, ter também direito à não mutilação dos órgãos genitais femininos, que acredita-se que isso não existe, mas existe ainda nos dias de hoje. E após a mulher passar por uma avaliação, Daniela, na delegacia da mulher, ela é questionada acerca da sua volta para casa, porque o que é que acontece? Muitas mulheres, elas não têm coragem, digamos assim, de, ao final, de relatar tudo que está sofrendo, dizer que quer representar o companheiro. Por quê? Porque ela tem filhos, ela necessita financeiramente daquele companheiro e ela não tem para onde ir. No Iguatu, nós ainda não temos a casa da mulher para ter esse acolhimento. Temos que mandar para Fortaleza, elas têm um acolhimento lá e teria que sair do emprego, teria que se deslocar com filhos, tudo isso. E nessa entrevista, já é questionado, já é perguntado a ela se ela tem condições de se manter em outro local. Caso não tenha, tem todo o acompanhamento do Ministério Público e do CRMI, eu sempre misturo as siglas, CRMI, que tem um acompanhamento assim. Eu visitei lá o centro para saber realmente como era que funcionava. Tem assistência de psicólogo, tem assistência de assistente social, tem médico, tem advogado, então tem todo um aparato para ver realmente como é que aquela mulher vai se portar após a denúncia. Porque a maioria realmente sofre, mas o medo de não ter para onde ir depois, o medo de não ter como manter os filhos, de não ter o apoio psicológico, que é o mais importante, que muitas vezes você sabe que nem a própria família apoia aquela mulher. Eu tenho diversos casos em que a mãe diz: eu passei a vida toda com seu pai passando por isso e suportei. Então você vai ter que suportar também. E a gente sabe que não é assim, que as coisas mudaram, mas ainda somos frágeis nesse sentido.
É bem lembrado, né? Uma outra situação, a doutora falou sobre filhos, para as mulheres trabalhadoras, né? É claro que, além de falar da questão do assédio, que é ilegal, o assédio sexual, moral, enfim, no ambiente de trabalho, muitas mulheres também se veem na seguinte situação. As mulheres que têm filhos, por exemplo, e seus filhos estão aí de repente com um problema de saúde, elas têm direito a se ausentar do seu ambiente de trabalho para cuidar dos seus filhos. Pouco se fala nisso também, né?
Pouco se fala. São direitos que são intrínsecos. Nós sabemos da existência, mas é como se tivéssemos medo de ir atrás daquilo que já é nosso por direito. E ela acha que não, eu ouvi falar, mas não tenho conhecimento. E realmente, você relatando, tem sim esse direito, se o filho está doente, ela tem esse direito a se ausentar para ir cuidar do filho. Principalmente quando, na maioria das vezes, é ela quem cuida dos filhos só.
É verdade, a mulher que é mãe, que é trabalhadora, que é esposa, são multifunções, né, na verdade.
Sim.
Uma outra questão que a gente traz para cá, a gente falava sobre o projeto de dignidade menstrual, e aí do período menstrual da mulher, o ciclo menstrual da mulher, que varia entre os 10 e vai até 50 anos de idade, então é uma vida inteira. Nesse período, muitas mulheres passam por problemas de saúde e sentem muitas dores, sentem sangramentos, né, passam por períodos de sangramento. E aí tem uma iniciativa no Distrito Federal, um projeto de lei lá no DF, que fala sobre a mulher poder se ausentar por 3 dias remunerados durante o seu ciclo menstrual. Se ela está passando aí por problemas de dores e desconforto, ela tem esse direito de se ausentar no seu ambiente de trabalho durante esse período. Seria bom, né, que todos os estados também abraçassem essa causa, já que a maioria das mulheres passam por isso todo mês, infelizmente.
Nós mulheres que passamos por isso, a gente sabe o quanto é constrangedor, o quanto é dolorido. É, não só dores cólicas menstruais, mas você sabe que mexe com todos os hormônios da mulher. Eu vou até falar baixo, eu sou capaz de matar um, perco meu réu primário. Eu fico realmente assim, eu não me controlo, é uma coisa louca. Realmente é um turbilhão de emoções que se mexe, realmente é uma doença. É uma doença. Nesse período tem mulheres que realmente ficam doentes. Eu sou uma delas. E já vi diversas passarem por isso. Trabalha porque tem que trabalhar, mas não é algo muito satisfatório. E agora está sendo visto realmente como doença. Já tem no Distrito Federal e agora com certeza virá para cá, se Deus quiser. E a luta continuar, né? For nossa, não só deles, delas.
É importante, né? Porque a mulher não pode deixar de trabalhar. Mas ela também vai ter que trabalhar se não tiver essa dispensa por esses dias remunerados, né? Porque tem que lembrar o seguinte, não é que ela vai se ausentar pelos 3 dias e vai ter que pagar por esses 3 dias.
Exatamente.
Ela está trabalhando normal, não vai ser descontado do seu salário. É importante lembrar também disso para que a mulher procure, né? Saber com relação a esse direito. No caso, a gente está falando do DF, mas o bom é que todos os estados abraçassem também essa causa.
Muitas delas, inclusive, vão parar até no hospital, né? E aí, com medo de ser demitido, ou até mesmo pegam um atestado e a própria empresa não aceita esse atestado, com esse medo disso, elas se entopem de remédios e vão forçadamente para o trabalho em condições que nenhuma mulher deveria passar, né? Por isso que essa lei deve sim ser abrangida para os outros estados, para que a gente possa devagarzinho ir avançando, né?
Se adaptar ao público feminino que sim, sofre. Somente nós mulheres sentimos essa dor, mas que os homens também tenham a consciência disso, né? De se sensibilizar por esta causa, por este momento, que é uma vida inteira. Então, há necessidade, portanto, de se adaptar a isso. Vamos falar aqui de outro tema, ainda voltado à questão da mulher no sentido sexual, mas no sentido, na verdade, reprodutivo. O direito à laqueadura, né? A gente lembra também um direito interessante, que ele teve uma alteração da lei, dispensa o consentimento do cônjuge, isso é um avanço realmente, que bom, não precisa mais da mulher pedir autorização ao seu esposo, seu companheiro, para fazer a laqueadura. Teve aí outra alteração com relação à idade, a idade foi reduzida para 21 anos, uma idade mínima, antes era de 25. Que bom, né? Também foi uma adaptação à necessidade atual da mulher de ter domínio pelo seu próprio corpo. As senhoras podem comentar também.
Daniela, veja bem o quanto nós somos diminuídas. Eu ter que ter autorização do meu companheiro para dizer que eu não quero mais filho. Ele não tem o poder de decidir sobre o que eu quero, né? E até isso, nós éramos impedidas. Não, você não vai poder fazer a laqueadura se o seu companheiro não autorizar.
Por escrito,
não era faria.
Assim.
Quer dizer, ele domina até o meu corpo, entendeu? E era até 25 anos, né? Agora diminuiu para
21 anos.
Mas é um absurdo. São absurdos que só com o passar do tempo, quando a gente vê o progresso, é que a gente vê a luta que já foi enfrentada. Hoje, eu tenho uma filha e nós vemos que temos que preparar mulheres fortes. Né? Muita coisa, elas nem entendem que nós já passamos, que já superamos, porque são coisas tão absurdas que não dá para entender. Até com relação ao direito, à separação, ao divórcio, uhum. né? Antes a mulher achava o quê? Não, eu vou me separar, vou sair de casa sem nada. E nós sabemos que hoje os direitos são iguais, mas muitas ainda me procuram. Doutora, eu tenho que ficar na minha casa sofrendo, apanhando, não vou ter direito à minha casa, eu preciso sair. E a gente sabe que não. Que você tem realmente direitos iguais com relação a tudo. E com relação à laqueadura, ao direito do nosso corpo de fazer o que quiser, foi um grande avanço.
Realmente isso é um absurdo, né? A gente tem que ter autorização do companheiro para poder fazer a laqueadura. Hoje, graças a Deus, eu tenho poderes de escolha, se eu quero ou não ter filhos, poderes de escolha que minha avó, minha mãe não tiveram. E a gente tem que estar lutando cada vez mais por esses avanços. A gente, quando olhar para o passado, que vê esses absurdos, a gente vai dizer, nossa, como é que existiam, mulheres aceitavam passar por isso, e cada dia a nossa luta é diária para que cada vez mais essas evoluções aconteçam.
Infelizmente, daqui a 50 anos, a próxima geração vai olhar para o agora e dizer que nós ainda vivemos um absurdo, porque muita coisa ainda não aconteceu, ainda não avançou, né? Por exemplo, os direitos à participação política. Embora muitas mulheres já estejam, sim, como candidatas, já estejam, sim, se colocando à frente dessa participação política, dando a sua cara para esse momento, infelizmente, muitas delas logram êxito. Não há uma aceitação realmente para o público feminino. Tem o espaço, mas não existe a aceitação. Adianta? Enfim.
E uma coisa muito importante que eu acho frisar é que nós, mulheres, somos tão machistas quanto os homens. Porque a partir do momento que nós levantamos a bandeira, nós devemos nos candidatarmos para elegermos mulheres que nos representem, nós somos as primeiras a não apoiarem. E eu falo nós porque é de uma forma geral. Às vezes você chega, fala de outra mulher, mas você, quando vai ver, está fazendo a mesma coisa que ela. Então a mulher está ali na luta, ela quer se candidatar, ela quer se eleger, mas ela não tem o apoio. Ela é apontada, ela é discriminada, e essa luta, sim, ainda é muito grande. Eu posso dizer que nós ainda estamos no começo.
Tem muito a ser discutido ainda, né? Voltando um pouquinho, a gente está indo e voltando para muitos temas, mas voltando um pouquinho na parte do trabalho e emprego, muitas empresas se negam a contratar funcionárias pelo simples fato de serem mulheres. Não querem mulheres. E já também utilizam até essa justificativa da questão de que a mulher muitas vezes vai se ausentar, a mulher que tem filho vai se ausentar, colocam isso como justificativa. Isso realmente não é interessante que aconteça. De fato, a empresa que se negar a contratar uma mulher simplesmente por ser mulher, ela com certeza está cometendo aí algo imoral e ilegal. Né? É lembrar exatamente isso, né? Uma mulher, ela pode e deve ser tão competente como um homem, seja qualquer a função. Lembrar exatamente isso, né? As mulheres, existem mulheres operárias, existem mulheres que trabalham nas forças militares, existem mulheres no exército, existem mulheres em todos os espaços que antes eram somente dominados por homens, ou porque existia a questão da força física ou do intelecto. Isso não existe mais. É bom lembrar também que isso não aconteça, né?
Tivemos até agora há pouco tempo um concurso da polícia que ele foi suspenso, justamente por conta das cotas, que era uma cota mínima de mulheres, foi suspenso e foi refeito. Porque não existe mais essa possibilidade, né? As mulheres, elas podem e têm tantas condições, ou mais até do que os homens. Lógico, tem alguns que requer uma força física específica para aquele trabalho, né? Nisso nós temos que realmente ver que nós não temos essa capacidade ainda. Mas se esse não for o caso, se for um trabalho que a mulher possa desenvolver na mesma proporção que o homem, é inadmissível, não pode mais ter essa discriminação. E com relação ao salário, principalmente. Uhum. Muitas vezes você sabe que a mulher desempenha o mesmo papel na empresa que o homem, faz até mais do que ele e ganha bem inferior.
Tem algumas iniciativas aí para tentar reduzir aí, tentar equiparar essa diferença salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. E a pergunta que fica é por quê? Não existe uma resposta imediata. Por que uma mulher que trabalha na mesma empresa, que exerce a mesma função, está ali no mesmo período, né? Entrou no mesmo tempo.
No mesmo currículo.
tem o mesmo currículo, as mesmas habilidades, as mesmas funções, enfim, por que receber diferente, né? São perguntas que, infelizmente, a gente tem que fazer, mas sabe que não tem resposta.
Porque a questão do empenho não depende do gênero, depende do empenho do ser humano, como se ela tem que ser tratada como ser humano, independente de ser mulher ou ser homem.
Mas com esses avanços, né, cada vez mais as mulheres estão dominando esses espaços que eram dos homens. Eu, na época da faculdade, eu fui Uber em Manaus, onde eu morava, no Amazonas, e eu fui uma das primeiras mulheres a ser Uber lá. Eram
trabalhava de Uber?
Sim, eram pouquíssimas.
Também.
Era uma das minhas milhares de funções que eu tinha. E uma das poucas, foi uma das primeiras. E hoje já tem, inclusive, o Uber que você escolhe só para mulheres. Sim. Que são só motoristas mulheres. Porque depois dessa época veio, né, cada vez mais mulheres vendo mulheres no volante. Inclusive, eu sofria muito, tanto assédio, como também discriminação. As pessoas ficavam com medo. Ai, mulher, e tão nova. Porque quando eu era Uber, eu tinha uns 21 anos. Tão nova, dirigindo, e aquele receio, aquele assédio. Então, a gente sofre muito. Nós, mulheres, cada dia mais lutando e temos que ser fortes. Porque se a gente não for firme, a gente não consegue conquistar o nosso espaço.
É a questão da confiança, né? Os homens não confiam nas mulheres para muitas situações. A questão da mulher no volante, perigo constante, era para ser o contrário. Porque se a gente observar, inclusive, os números de acidentes...
A maioria é
são homens. E por imprudência, por imperícia, por vários motivos.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Muito bem, tem outras questões para a gente abordar aqui dentro dessa temática, são muitos os direitos que a gente poderia mencionar aqui, infelizmente muitos que são negligenciados, são negados para o público feminino, mas eu queria deixar esses minutos finais aí para as advogadas, aqui a gente está contando com a participação da doutora Márcia Teixeira e também Raíza Medeiros, pelo dia, né, o Dia Internacional da Mulher, né, é bom lembrar dessa data, falando de direitos, falando de avanços, mas também falando de desafios, né, ainda tem muita coisa a ser melhorada, ainda tem muita coisa a ser falada, e esse espaço é também para isso, né? É um desabafo e é um momento que a gente traz sempre à tona para que você, ouvinte, você internauta, possa perceber a importância, no caso de 8, desse dia 8, do público feminino, pelo Dia Internacional da Mulher. Começar aqui com a doutora Márcia.
Não é só importante, como é indispensável. E hoje eu comecei com uma mensagem relatando para as mulheres e pedindo para que hoje não seja só um dia de luta, de força, mas que, apesar de tudo isso que a gente passa, porque a gente é mãe, a gente é filha, a gente é mulher, a gente é dona de casa, é profissional, é tudo junto. E nós temos que mostrar que nosso papel nós temos que desempenhar 100% em todas as áreas, senão nós não somos capazes. Mas apesar de tudo isso, o que eu pedi é para que nós não percamos a sensibilidade, né? Uma mulher, ela tem que ser sensível. Ela é forte, mas ela é sensível. É realmente especial. É um fato que sempre tem vários fatos, mas um essa semana que me chamou assim, a atenção é que quando você é encarada, porque eu sou encarada como muito forte, né? Muita mulher me procura, dizendo que me admira, que se espelha, pede conselho. E quando você tem essa, quando você passa essa imagem, tipo, eu fui numa unidade prisional essa semana, em que eu levei alguns malote, que a gente chama, né? Que as coisas que a gente entrega ao interno. E lá fora tinha 4 policiais masculinos, eu cheguei com salto dessa altura, peguei 4 sacolas, 2 garrafões de água e eles ficaram só olhando.
Cavalheirismo se foi.
Meu salto enfiou na terra, mas eu segui, fui e levei tudo. Eles sequer tiveram a gentileza de... Aí muitos dizem assim, mas não querem ser fortes, não querem ser superiores. E não é bem essa questão. Então, eu quero dizer para vocês hoje, eu desejo o melhor dia. Daniela, eu sou uma pessoa que eu também lhe admiro muito.
Igualmente,
pelo seu trabalho.
Sim.
Você é uma pessoa muito forte, muito determinada. Sempre está presente com a gente na OAB. E eu quero também... dar os parabéns a todas na sua pessoa.
Obrigada, doutora. Parabéns também pelo nosso dia. Doutora Raíza Medeiros, parabéns também pelo dia.
Quero parabenizar, né, a todos nós pelo dia de hoje. Que não somente hoje, mas que todos os dias a gente possa reconhecer a importância que nós mulheres temos no mundo. Eu sempre tive comigo, a minha mãe sempre falou, que para eu não cometer os mesmos erros que ela. E eu não considero que foi erros, porque ela não tinha as oportunidades que eu posso ter hoje. Então, com isso, vendo tudo que ela passou, na época dela, a discriminação que era, pelo fato só de ser mulher e tudo. E hoje eu tenho oportunidades que ela não teve. É assim, tanto eu como ela, a gente fica extremamente feliz. E eu espero também as minhas próximas gerações poder levar para as minhas filhas, né? E que lá na frente o mundo seja um pouquinho melhor a cada dia mais.
Com certeza, esperamos isso e esperamos que você, mulher, que está nos acompanhando ou não, mas que vai acompanhar depois o programa, tenha um excelente dia. Feliz Dia Internacional da Mulher, lembrar o nome internacional mesmo, não é comemorado só aqui no Brasil, é comemorado no mundo inteiro. Então, parabéns para todas nós. Me despeço por aqui, agradecendo imensamente a audiência de todos e todas. A gente volta na próxima semana no programa Mais Justiça, que toda sexta-feira vem trazendo aí algum tema interessante, atual, aproveitando as temáticas aí para trazer essas orientações, essas informações, como a doutora falava, na época a mãe dela não tinha as oportunidades e nem as orientações e nem o conhecimento que nós mulheres podemos ter hoje, se assim buscarmos. Então, até a próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Espero contar com a audiência e a colaboração de todos e todas.